Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, divulgou os números das exportações brasileiras de carne de frango e suína em julho. Os resultados foram positivos. No frango, o número é 16,4% superior ao mesmo período do ano passado, sendo o melhor resultado de 2021. Já na carne suína, o volume supera 2,2% do desempenho registrado no mesmo período de 2020. O presidente da ABPA, Ricardo Santin, nos fala desses números positivos.
O mês de julho veio com a grata surpresa de vendermos mais de 500 mil toneladas de carne de aves e de suíno juntas. Quando olhamos carnes de aves, passamos de 424 mil toneladas, 16% de aumento quando comparada no mesmo período anterior. E quando olhamos os 7 meses do ano, foram 2.668.000 toneladas, crescimento de 8%. Quando olhamos da carne suína, este mês de julho fizemos 102,7.000 toneladas, 2,2% de aumento, mas lembrando que no ano passado já havíamos feito um desempenho excepcional que quebrou a barreira de 1 milhão de toneladas exportadas e mesmo assim continuamos a crescer. Se olharmos os 7 meses do ano, a carne suína vendeu 665 mil toneladas, 14,76%. Mas o melhor desempenho de julho vem também na receita. A receita cambial de frango foi de 739 milhões de dólares, 48% de crescimento, e na suína, 246 milhões de dólares, 21% de crescimento. Em ambos os casos, reflete a necessidade de repasse do aumento de custos, o aumento de mais de 100% do milho e de mais de 70% do farelo de soja, que tem que ser repassado não só para o mercado interno, como também para o mercado externo. Somadas as proteínas, nós vemos que nos 7 meses do ano, suíno vendeu 1 bilhão 596 milhões de dólares, 24% a mais, e no caso de aves, vendeu 4,216 bilhões de dólares. Digamos que eles estão prevendo um fechamento do ano superior aos 8 bilhões e meio do ano passado, podendo chegar próximos de 10 bilhões de dólares. Receita essa que vem para ser distribuída por toda a cadeia do Brasil. 4 milhões de pessoas que trabalham nessa cadeia, mais de 500 mil trabalhadores de chão de fábrica e mais de 120 mil famílias produtoras integradas que fazem essa produção girar esse grande negócio que é o frango, o suíno e o ovo, que além de garantir alimento na mesa dos brasileiros, consegue trazer também muita receita cambial e desenvolvimento para suas regiões.
Presidente da ABPA, quais os países que mais compram o frango e os suínos brasileiros?
No caso do frango, no mês de julho, os principais compradores foram China, Japão, Emirados Árabes Unidos e África do Sul. A China, por exemplo, cresceu 4,5%, comprando só ela 63 mil toneladas. O Japão voltou a ser o segundo maior destino das exportações brasileiras em julho de carne de aves, que antigamente sempre foi Arábia Saudita, e comprou 35 mil toneladas. Quando olhamos no caso do suíno, a China é a absoluta maior compradora, com mais de 50% das destinações de nossas exportações, tendo comprado nos 7 meses do ano 348 mil toneladas de carne de frango, 23%. Mas também tiveram um desempenho muito positivo o Chile, Uruguai, Angola, Vietnã e a nossa vizinha Argentina, mostrando que no caso do suíno, nós não somos só dependentes da China. Temos outros mercados, é fato, a China compra mais, mas outros mercados também estão abertos para que a gente possa também vender a nossa carne suína brasileira.
E o que se pode projetar para os próximos 5 meses do ano?
Deve projetar essa tendência que foi já realizada nos primeiros 7 meses do ano. Nós olhamos uma tendência positiva, o Brasil está tendo melhor velocidade de retorno do que seus concorrentes. Quando olhamos a produção e as previsões de produção e exportação da Europa e dos Estados Unidos, elas são menores do que o Brasil. Ou seja, retoma-se a vacinação no mundo, em alguns lugares como, por exemplo, Emirados Árabes, que foi o terceiro maior comprador de carne de frango, já está com mais de 80% de sua população vacinada, voltando a comprar mais do Brasil. Essa retomada de atividades econômicas com o curso da vacinação e a retomada da economia aqui no Brasil vai fazer um segundo semestre muito positivo. Ele vai ser provavelmente melhor. E o Brasil deve seguir nesses próximos 5 meses, talvez com mais algum mês com desempenho de mais de 500 mil toneladas, mantendo esse bom desempenho que tivemos até aqui.
Como o setor está enfrentando essa alta de custos de produção, principalmente com milho?
Esse é o grande desafio do ano. Já foi, desde o final do ano passado, um aumento e mais de 100% no milho e mais de 60% no farelo de soja. Ambos esses insumos representam, no caso de aves, 70% do custo de produção. No caso de suínos e ovos, até 80% do custo de produção. Como se faz para enfrentar? Em alguns casos, como o setor de ovo, ele diminuiu a produção, infelizmente. O ovo, que cresceu 9% no ano de 2020, esse ano está crescendo de 1% a 2%. Por quê? Porque começou a perder fôlego, especialmente na necessidade de capital de giro. O setor está sendo resiliente, mas também tem que fazer o quê? Inevitavelmente repassar esse aumento de custo para as gôndolas para gerar um novo equilíbrio na produção, para que não tenha que diminuir a produção para diminuir o prejuízo. E aí seria muito pior, porque pior do que pagar caro o produto é não ter o produto. Já aconteceu isso, inclusive, na pandemia, nos Estados Unidos e na Europa. Lá no começo da pandemia, ficou faltando produto nas prateleiras. No Brasil, não faltou. Mas agora temos que fazer esse movimento, infelizmente para nós consumidores, de repassar o aumento de custo para a gôndola do supermercado e também para os nossos compradores internacionais.
Ouvimos o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, para a Rádio Agerte, Eduardo Liens.